Saúde em Foco. Temas importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar.
E depois de toda a mobilização, motivação em torno do Outubro Rosa para alertar as mulheres sobre a necessidade do diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama, estamos no Novembro Azul. E a vez também agora dos homens cuidarem da saúde e chamar a atenção para uma outra questão importante dentro dessa área da oncologia, que é o câncer de próstata. Esse é o assunto aqui do programa Saúde no Ar de hoje, já com você no Novembro Azul. E para participar desse bate-papo, para saber quais são as causas, as possibilidades de tratamento, as chances de cura para os homens, tanto no setor público quanto no setor privado, são os nossos convidados, já estão aqui presentes, o Dr. Breno, urologista, médico do hospital, chefe do setor de urologia do Hospital Aristides Maltês, Dr. Breno Dauster. Também é nosso convidado aqui com a gente, Modesto Jacobino, médico urologista da Clínica Little Center. Então vamos falar desse problema, porque o homem também precisa, deve se cuidar, mas ainda há sempre uma resistência, né, da procura do médico para fazer um trabalho de prevenção. Vocês sentem isso tanto no setor público quanto no privado?
No setor privado a gente sente, claro que a campanha da imprensa, a mulher está incentivando o homem a procurar o médico, então isso tudo tem melhorado. Uhum. Acredito que o Breno pode falar um pouco a respeito do setor público.
Verdade, professor Modesto. Na verdade, no setor público, a dificuldade que a gente encontra maior é a atenção básica, é onde estaria incluído a campanha do Novembro Azul. A ideia é que o paciente consiga fazer o seu exame de screening, né, anual, como as mulheres fazem para a mama, e uma vez diagnosticados, eles atinjam o cuidado terciário, que é o que a gente presta no Aristides Maltês.
Agora, qual seria a incidência, né, para dos homens que podem vir a desenvolver um câncer de próstata? Nós sabemos que com a idade, algumas condições de vida, qualidade de vida, pode ter algumas complicações da próstata, aumento da próstata, mas e o câncer em si? Ele tem um fator de causa relacionado à questão hereditária ou à qualidade de vida?
Veja, todos nós homens, é bom lembrar isso e fixar bem, todos nós homens temos uma lesãozinha guardada na nossa próstata. E essa lesão, ela pode aparecer. Então, tem fatores de risco, como a hereditariedade. Então, quem tem pessoas na família com diagnóstico de câncer de próstata tem 11 vezes mais chance de desenvolver um câncer de próstata. A raça negra, 2 vezes mais chance do que a raça branca. A alimentação, a gordura da carne vermelha, é um fator de risco perigoso para a próstata. Mas, em contrapartida, nós temos, por exemplo, o licopeno do tomate, um antioxidante, que ajuda a preservar a nossa próstata. Então, tem essas características que são fundamentais e que a população tem que saber.
Essa propensão familiar, essa questão hereditária também é presente. Então, quem já teve, ou tem alguns, muitos casos de câncer na família, entre eles câncer de próstata, precisa estar mais atento, Breno, também?
Sem dúvida. A gente sempre busca entender melhor qual é essa história familiar, né? Qual é o grau de parentesco. Porque o tumor de próstata, ele incide mais frequentemente naqueles pacientes que têm familiares de primeiro grau e principalmente naqueles pacientes que os parentes tiveram tumores mais precocemente, né, antes dos 60 anos de idade. Esses pacientes são os pacientes que a gente foca porque a gente vai ter mais comprometimento da qualidade de vida, porque quanto mais cedo tem o diagnóstico, mais cedo ele pode ter um problema ou pode ter um interrompimento dessa sua sobrevida, da sua qualidade, porque quanto mais cedo o tumor, mais cedo ele pode ter um problema realmente grave.
Você falava que, infelizmente, ainda 30% dos casos de câncer de próstata que chegam para o tratamento em uma unidade como a Aristides Maltês, referência na área de oncologia, 100% SUS, atendendo a comunidade baiana, já está muito avançado. Isso aí a gente atribui que a falta, dentro desse público, a falta de informação, a falta de acesso ao serviço, qual seria a causa?
Acho que é uma mescla das duas coisas. Na verdade, a população, a gente tem uma população muito grande que veio do interior, uhum, para a Aristides Maltês, e essas pessoas não tiveram nenhum atendimento, até o primeiro atendimento em que se encontrou algum problema. Eu acho que os programas como Saúde da Família, ou os médicos clínicos, eles têm que receber algum tipo de tratamento para suprir essa necessidade que a gente tem no Brasil, que é a ausência do urologista no interior. Ou a gente precisa fazer políticas reais onde o urologista seja incluído como médico do homem no geral. porque essa atenção falta.
3328-7666 é o telefone aqui do Saúde no Ar, estimulando aí os nossos ouvintes, homens e mulheres, que queiram tirar dúvidas, esclarecer. Esse é o momento da gente falar, já fomentar, mobilizar as pessoas para essa questão. Vamos saber quais são as consequências que tem o câncer de próstata, se assim como no caso do câncer de mama, o diagnóstico precoce vai fazer diferença no tratamento, na qualidade de vida pós-câncer?
Ah, sim, não tem a menor dúvida. A chance é mais de 90%. Quando a doença está restrita à próstata e o paciente faz o tratamento adequado, a chance dele ficar sem nenhum problema, livre do câncer, é mais de 90%. Então, é importantíssimo que ele faça a sua prevenção, que ele faça o seu exame. A mesma coisa acontece na área pública, aqui com o meu amigo Breno.
Na verdade, uma coisa importante em relação ao tumor de próstata, que eu gosto de frisar com o paciente que vem fazer o preventivo, porque o preventivo deve ser informado, né? Explica-se ao paciente qual é o objetivo, que é diagnosticar o tumor na fase bem inicial, mas a principal vantagem para o paciente, além da ganho de sobrevida, porque a ideia é que ele não venha a falecer dessa doença, mas a principal vantagem para mim é que numa fase inicial a gente consegue oferecer um tratamento que não tenha os dois prejuízos principais do tratamento, que seria a incontinência urinária e a impotência sexual. Numa fase mais avançada, o comprometimento dessas funções ela é mais frequente. Então, quando eu diagnostico precocemente, eu consigo oferecer um tratamento que, na maioria das vezes, ele pode beneficiar o paciente, mantendo as suas funções urinárias e sexuais preservadas.
E, além do mais, é o problema. Se você dá o diagnóstico no início, você cura o paciente. Se o paciente não se trata, a doença vai evoluir. A doença vai afetar outros órgãos, vai afetar a coluna dele, vai dar lesão destruidora dos ossos. Então, só quem já viu um paciente com evolução de câncer de próstata é que vê que quadro triste ele vai apresentar. Isso destrói não só o paciente, como destrói a família do paciente.
E não precisamos chegar a isso, e com essa chance de 90% de possibilidade de cura, falar de prevenção e desse cuidado que o homem deve ter é fundamental. Mas aí a gente esbarra em uma outra questão. O homem pode até querer se cuidar, mas a rede de assistência, tanto no setor público quanto no setor privado, atende a essa demanda? E mais, como é que ele vai fazer esse diagnóstico? É um exame comum? O que é que ele precisa para poder ter a certeza da presença do câncer e o início do tratamento?
Hoje a gente tem uma rede que, na cidade de Salvador, tem alguns ambulatórios de especialidade que tem urologista fazendo atendimento. Eu não saberia dizer exatamente qual é esse número, porque eu trabalho na parte final dessa linha de atendimento, que é o atendimento ao paciente já com diagnóstico, né? No passado, o Hospital Estudio de Matriz conseguia atender alguns pacientes que tinham suspeita de tumor, mas devido à demanda ser muito grande, a gente teve que restringir atender os pacientes apenas já com o diagnóstico. E aonde pode ser feito esse diagnóstico? Hoje, aonde se faz o diagnóstico com biópsia de próstata é basicamente no Hospital das Clínicas e no CICAM, que é um ambulatório de especialidade oncológica, e que esse paciente, após o diagnóstico, é encaminhado para o Estigma Altez para a cirurgia. Mas eu tenho certeza que esse número de atendimentos dessa rede que existe hoje ainda é bem aquém do que a população que precisaria fazer caso se engajasse na necessidade de fazer a prevenção anual.
Então, ou seja, no caso do Aristides Maltese, o hospital que fica ali no bairro de Brotas, não é uma porta aberta. O paciente vai para lá com a referência já para o tratamento, é isso?
Perfeito. A saúde ela é dividida em atenção primária, secundária e terciária, onde os hospitais com esse nível de complexidade terciária, ele tem um papel de dar resolução final à patologia. Então, no caso do tumor de próstata, a gente consegue hoje atender qualquer paciente que chegue com diagnóstico, mesmo localizado ou metastático. E o tratamento pode ser feito na instituição, mas ele precisa do diagnóstico firmado.
E na clínica, esse homem geralmente descobre que está com câncer, que pode estar com câncer. Quando ele faz um exame de rotina, o homem tem o hábito de fazer aquele check-up anual e colocar lá o exame de próstata dentro da lista do que ele precisa fazer?
Não, ele está, é o que eu digo, é um trabalho de vocês, da conscientização da mulher, ele está se encaminhando para isso.
Tá.
A gente não tem problema assim na parte particular mesmo, privada da medicina. Mas eu quero frisar bem o que o Breno falou. O negócio é o seguinte, é lamentável que nós não tenhamos uma política de saúde do homem no governo. Isso tem no papel.
Existe a política nacional de saúde do homem.
Não, no papel, existe prática... no papel. Na prática não existe. E o que eu digo é o seguinte, quando você tem o diagnóstico de câncer de próstata, mesmo na rede pública, você não tem onde se tratar. Você tem um Aristides Maltese, coitado, que está sobrecarregado. O Hospital das Clínicas sobrecarregado. E vai para onde? Então, este homem vai ter a evolução da sua doença. Ele vai morrer sem conseguir se tratar. Isso é um absurdo. Nós temos que mudar essa realidade. Tem que haver, efetivamente, a introdução de uma política séria para a saúde do homem. O homem trabalha, o homem paga imposto e o homem não tem direito a nada nesse país. A realidade é esta.
Então é preciso que ele primeiro tenha essa rede de assistência, que ele seja atendido, acolhido e comece o seu tratamento. Mas para isso vai ser diferenciado também a forma, no estágio em que esse câncer está, qual o tratamento hoje oferecido no setor público, no setor privado, o que, é que a gente avançou para que ele tenha um tratamento de qualidade, não comprometa também outras funções ao tratar o câncer de próstata.
Em relação ao tratamento no Aristides de Maltês, a gente consegue hoje oferecer exatamente o que a gente oferece na rede privada. Há alguns anos, mais ou menos 6 anos, nós começamos a introduzir a cirurgia laparoscópica, que é uma coisa que vem crescendo na cirurgia de convênio, né, de medicina privada, e isso já é uma realidade hoje no Aristides de Maltês, e também a radioterapia de maior tecnologia como a MRT. Então, dentro de preservação de função, a gente tem tudo do que se poderia se oferecer dentro de um convênio também. É claro que o que muda é que é um hospital filantrópico, então a gente trabalha com filas maiores, com tempo de espera um pouco mais alargado, uma dificuldade maior, principalmente numa fase de estadiamento, porque alguns desses pacientes vão precisar fazer alguns exames após a sua chegada no hospital para definir se realmente a doença está localizada. E esses exames que são feitos via regulação é que demoram um pouquinho, como uma tomografia, uma cintilografia, e isso nos atrapalha um pouco nesse tempo de tratamento.
Quando,
né,
vai para o setor privado? Dentro de uma clínica ele consegue fazer tudo isso?
Rapidamente ele consegue fazer tudo isso. Hoje, padre, eu vou te dizer um dado aqui. Para o sujeito conseguir fazer uma biópsia de próstata pelo SUS, é um Deus nos acuda. É um Deus nos acuda aqui em Salvador. A realidade é essa, a gente tem que falar a verdade. Não temos que esconder a verdade. Hoje, se o paciente precisar fazer uma biópsia de próstata pelo SUS aqui em Salvador, ele vai passar meses e meses, eu não digo nem mais só para biópsia, eu digo uma consulta com o urologista. Eu tenho andado aí nos bairros e eu tenho visto, são 2, 3 anos para se conseguir uma consulta com o urologista. Isso tem que mudar.
E aí é aquilo que estávamos falando, quanto mais tempo ele perde nesse diagnóstico, e aí a biópsia vai ser fundamental para o início do tratamento.
Não tem a menor dúvida. Claro, é o diagnóstico, não é,
Gilberto? Isso, sem ela a gente não, sem ela não matricula no Maltês, sem ela não sabe se o que fazer em termos de tratamento.
E a doença não espera. A realidade é essa, a doença não espera, a doença toma conta da pessoa. E agora, imagine, no melhor período da vida dele, que ele está estabilizado, os netos chegando, ele quer viver a vida, um câncer de próstata e não pode se tratar. Vai morrer da doença. Isso é uma tristeza. Isso aí tem que acabar nesse país.
E com recursos na área técnica, na área da medicina, para tratar. O que falta é a oferta.
Ah, recurso, não vamos falar em recurso aqui, porque tem recurso para tudo. Uhum. Não é? Tem recurso para Petrobras, tem recurso para tudo. Então, por que é que não tem recurso para o homem?
E o recurso que eu digo também, do ponto de vista tecnológico, avançou aí a tecnologia para um tratamento mais eficiente, com mais qualidade de vida para o paciente. Então, isso precisa estar à disposição da comunidade. Carlos Prazeres, Carlos, lá do bairro de Pernambués, tem uma pergunta a fazer. Oi, Carlos.
Ô, Patrícia, é o seguinte, eu faço esse exame, todo ano eu faço no Sulcão, fazia no Sicam ali no Vasco da Gama. Só que no ano passado eu nem fiz, esse ano ainda não fiz, porque quando eu cheguei lá para fazer, a atendente me deu um papelzinho com o endereço da faculdade de farmácia e com telefones que eu tenho que ligar para poder marcar. E desse período para cá eu tenho ligado e não atende para poder marcar. Eu estive lá, não estava atendendo. E aí já vou estar terminando o ano, eu ainda não fiz um exame. Eu queria tomar, se você pudesse me ajudar, para onde eu pudesse ir fazer. Inclusive, eu estive aqui no posto mesmo de saúde aqui, disse que é todo mês. Eu já tive 2 meses lá no primeiro dia, mas quando chega lá, diz, só via no próximo mês. Quer dizer, já são 3 meses que eu estou indo lá e não consegui marcar o que tem que fazer. Primeiro lá, para depois enviar para algum atendente especial para poder fazer. Ela diz, aí não tenho conseguido, aí como é que eu posso fazer?
Ok, exatamente, estávamos falando agora, Carlos, a questão da rede de assistência, não sei, aqui na mesa, no próprio Aristides, ou o que é que poderíamos dizer, um ouvinte como ele, né, e outras pessoas que passam pela mesma situação.
Olha, vou falar para o meu amigo aí, você pode nos procurar lá na Litocentro, na rua Barão de Loreto, número 75, na Graça. Todos os dias, diariamente, das 7 às 8 horas da manhã, eu atendo aproximadamente 12 pacientes na atividade de filantropia. Então, eu estou ao seu inteiro dispor, nesse horário de 7 às 8 horas da manhã. Você pode ir lá na clínica, eu mando fazer sua ficha e lhe atenderei com todo prazer.
Leia o telefone de contato depois aqui com a produção de saúde no ar, Carlos. Você pode voltar a ligar, deixar o seu número para que a gente possa passar. E são iniciativas como essa, né, Modesto, que pode ajudar a fortalecer a rede, mais do que isso, atender a população.
Eu acho que a gente tem que ajudar o próximo. Uhum. Eu sou dessa opinião, a gente tem que ajudar o próximo. É necessário a gente ajudar o próximo. Eu acho que é uma questão moral que nós temos.
Pois é, Breno, com relação ao exame, né? Alguns homens ainda temem, não querem falar sobre o assunto, ainda a questão do preconceito, apesar de toda a divulgação. Isso já melhorou ou ainda tem resistência?
A gente ainda percebe a resistência. Eu acho que a resistência é maior antes de ir ao consultório, né? Uma vez que ele se decide, que ele é convencido pela família, principalmente, acho que isso melhora. Mas a gente ainda vê um percentual de pacientes que no consultório também não entende o porquê do exame do toque. Né? O toque ele é fundamental e ele é muito importante, porque nem todo tumor, e principalmente aqueles tumores mais agressivos, eles não vão produzir PSA. Então, o paciente pode ter um tumor de próstata sem alteração do PSA. E isso é fundamental entender, porque muitos colegas de outras especialidades, como entendem que o paciente não procura todos os médicos que deveria, quer dizer, não procura o urologista todos os anos, eventualmente solicitam um PSA para tentar ajudá-lo. A interpretação do PSA deve ser feita pelo urologista, mas o toque é auxiliar a isso, porque até 30% desses pacientes que vão ter tumor de próstata, 30 e a 20, eles não vão ter diagnóstico pelo PSA e sim pelo toque. Então, sem o toque, eles não teriam feito o diagnóstico do tumor.
Então, toque retal fundamental para o diagnóstico.
Isso é importante o que o Breno falou, porque há uma divulgação de que acabou o toque retal. Nada disso, o toque retal é fundamental. Uhum. Você tem que associar o toque retal à dosagem do PSA e à imagem. E à imagem. Só para lembrar que, como o homem quer procurar, quer se cuidar, e ele não tem onde ir, há dois sábados passados nós atendemos aproximadamente 100 taxistas lá na clínica que procuraram. Nós fizemos um mutirão de exame da próstata, aproximadamente 100 taxistas de Salvador compareceram para fazer. Então, eles querem fazer o exame, não tem onde ir, é a realidade, é o que o nosso amigo aí acabou de dizer. Aliás, quero até aproveitar a oportunidade, dar o telefone da clínica para ele, 2101-3553. Pode procurar, ligar, que vai ser marcado sua consulta.
Tá aí, então, o contato dos nossos ouvintes. Vamos repetir, Modesto,
2101-3553.
2101-3553, 2101-3553, então esse atendimento todos os dias, das 7 às 8 da manhã.
Todos os dias, das 7 às 8 da manhã.
Ok. Tem mais um ouvinte na linha, tem pergunta dos nossos ouvintes chegando, tem um ouvinte que diz o seguinte: fala-se muito do diagnóstico a partir dos 40 anos, mas um jovem também precisa estar atento e se cuidar?
Na verdade, nós temos dados científicos que comprovem ou que mostrem uma incidência tão grande do tumor de próstata antes dos 40 anos de idade. O cuidado antes dessa idade, e a visita do urologista, ela é recomendada em algumas fases da vida, uma quando se começa a vida sexual, principalmente para orientações a respeito da prevenção de DSTs e da orientação em relação à fertilidade, uma logo ao momento ao se casar, para justamente entender melhor como está a fertilidade desse paciente, está tudo bem no sentido da fecundação, e depois uma terceira visita, que é nessa visita quando começa a prevenção do tumor de próstata. E isso é preconizado hoje em dia no Brasil, a partir dos 50 anos de idade, se ele não tiver história familiar. Mas se ele tiver uma história familiar, isso é antecipado aos 45 anos de idade.
Eu também concordo com o que o Bruno diz. Eu acho que se você tem parentes na família com câncer de próstata, antecipe sua visita ao urologista. Não custa nada, nem que seja para fazer um PSA, mas antecipe, receber orientação do urologista, como se cuidar, como ter hábito saudável. Eu acho importantíssimo, né? Concordo plenamente.
A Raimunda está no bairro está em Barra Grande, na ilha, e tem uma pergunta a fazer. Raimunda.
Doutor, eu gostaria de saber o seguinte: eu gosto de vez em quando, eu gosto de ajudar. E a saúde, a gente sabe, vocês já falaram tudo. Essa regulação, para mim, é atestado de óbito, a maioria das vezes. Eu tenho dois filhos e tenho um marido. Mulher é que mete a cara para essas coisas para eles. No caso, eu conheço alguém, uma hipótese, que esteja com suspeita, né, com sintomas, que apesar de tudo, vocês falam que dificilmente dá sintoma. Aí eu quero levar alguém para uma triagem. Sim. No Aristide Maltês. Isso é possível, se eu levar alguém lá para a triagem e eles pedem exame? se confirmado um câncer, eles encaminham ou deixam lá mesmo? É só uma curiosidade, obrigada, vou ouvir pelo rádio.
Ok, vamos lá responder a Raimunda. Primeiro, se os sintomas se aparecem, e depois, se uma pessoa só com sintoma, sem o diagnóstico, já pode encaminhar para o tratamento.
Dona Raimunda, infelizmente não. A gente não consegue atender, a gente não consegue atender uma demanda para a urologia geral no Hospital de Maltês. O Hospital de Maltês hoje ele foca no atendimento de qualidade ao paciente com diagnóstico oncológico e é necessário que ele tenha esse diagnóstico para ingressar na triagem do hospital. Mas o hospital tenta orientar esses pacientes que têm suspeita para que se caminhe ao SICAM, que é onde se faz o diagnóstico hoje pela rede oncológica, ou algum posto de saúde que tenha atendimento urológico. Se tem sintomas, ele deve primeiro diferenciar, principalmente se não é um sintoma de hiperplasia benigna, que é uma outra patologia muito frequente na idade mais avançada dos homens e que as pessoas confundem o crescimento da próstata com tumor. Crescimento da próstata é uma coisa, tumor é outra. Isso precisa ser diferenciado pelo médico generalista, urologista generalista, né?
Bom, a gente também perguntou, aos 30 anos de idade, quando que de fato o homem já precisa se preocupar e começar a fazer aí o acompanhamento do desenvolvimento de sua próstata, hein, Modesto?
Olha, eu digo sempre, o cuidado com a saúde do homem começa no ventre, né?
antes,
na concepção, né? Então, quando a mãe vai para fazer os exames de acompanhamento obstétrico, ali já começa, né? Então, é importante, como o Breno falou, tem a criança que nasce com fimose, a mãe tem que se preocupar, tem que levar para o urologista infantil, né? Nós temos um médico urologista infantil que cuida só dessa área. Se a criança tem infecção urinária de repetição, tem que levar para o urologista infantil. Se tem distúrbio neurogênico do funcionamento, e aí vai. Aí caminha, chega na época da puberdade, a mãe, como é, esse menino, o pinto dele não está direito, não está saindo a barba dele, tem que levar para o urologista. Daqui a pouco chega a reprodução, não tem, está com dificuldade de reprodução, então tem que caminhar para o urologista. Aí chega também uma patologia muito frequente entre nós, que é a pedra no rim, não é? Daqui a pouco vem a pedra no rim, tem que caminhar para o urologista. E aí, daqui a pouco chega a idade da próstata, né? Pode ser 40 anos de idade, como o Breno disse, tem o crescimento benigno que em muitos pacientes começa mais cedo do que em outros. Agora, a noção é que o câncer da próstata, gente, é silencioso. Por isso que há necessidade de você comparecer ao médico urologista, porque é silencioso. E quando ele dá manifestação, nós médicos urologistas perdemos a condição de curar.
Pois é, não dá para fazer mágica. Aí é o tratamento precoce. Olha aí, toda essa linha do ciclo de vida, da vida que o Dr. Modesto colocou aqui para a gente. O cuidado é a vida inteira. E tem gente ainda aqui, como o marido da Rosália, ela está interagindo com a gente pelo WhatsApp e disse: meu marido tem 65 anos, não aceita fazer o exame do toque, mas faz a um ultrassom e o PSA, se isso é correto, já dá ele a condição de fazer o trabalho preventivo. Não aceita isso, infelizmente, não acontece com muita gente.
Infelizmente não, dona Zélia. Só o PSA e o ultrassom vai deixar o seu marido um pouco descoberto. É necessário que ele faça o exame de palpação da próstata, porque a ideia, semelhante ao que a gente faz com a mama, é entender como é que está a textura desse órgão, porque alguns tumores não produzem PSA como a próstata normal produz, e podendo, ao toque, a gente perceber essa alteração de endurecimento e aí permitir fazer o diagnóstico através da biópsia.
Então, o exame é necessário, é fundamental. Agora, isso de não deixa, não quer, aí a questão da educação, da cultura, do medo. Também acontece do homem, às vezes, passar por algum constrangimento, é constrangedor fazer o exame, falar claramente aqui.
Não, o exame não tira pedaço de ninguém. Oh, eu digo isso todo dia, não tira pedaço de ninguém. É um exame rápido, né? Vale muito a experiência do profissional também, né? Pelo toque retal, nós vamos sentir a consistência da próstata. Ó, você que está em casa, quer saber como é uma próstata normal? Pegue aqui no seu nariz, a cartilagem nasal do seu nariz, pegue agora, palpa, aí é como se fosse uma próstata normal. Agora, você quer ver uma próstata anormal? Vá aqui na sua mão, no seu dedo, olha aqui essa parte dura que tem do seu dedo. Se tiver um câncer de próstata, é mais ou menos por aí que o médico sente. Então, são essas características fundamentais que vão orientar o médico a dizer: meu amigo, tem alguma irregularidade na sua próstata e nós vamos ter que investigar.
Então, uma coisa simples que é feita ali no consultório, de forma tranquila, o médico recebe, você vai ser orientado. faz seu exame e acabou. Então não tem que ter esse medo, esse constrangimento, é procurar o profissional e aproveitar para se cuidar.
A covardia leva à morte.
Pois é, imagina, corajoso morto. A gente quer alguém que vai fazer o exame vivo.
Não é? Verdade.
A Virgínia diz o seguinte: vem cá, e problema nos rins pode levar a complicações para a próstata, outros problemas de saúde, diabetes, hipertensão, também leva, Breno?
Normalmente não, é o inverso, né? A gente vê o desfecho final de quem tem um tumor de próstata avançado é justamente a obstrução do trato urinário e a perda da função do rim. Uhum. A gente sabe que a perda da função do rim pode levar à necessidade de hemodiálise e seria um desfecho final ruim, digamos assim. Isso é bastante interessante a pergunta, porque muitos pacientes se negam ao tratamento mesmo após o diagnóstico, devido aos riscos que nós temos de alteração da função miccional, né, da incontinência urinária ou da função sexual, da impotência, porque não sentem sintomas. E o que eu tento explicar para esses pacientes é que é justamente o que o Dr. Budesch falou, é uma doença silenciosa. E é só nessa fase que a gente não tem sintoma algum que a gente pode curar. As pessoas se acostumaram a, como uma dor de garganta ou como um problema intestinal, buscar o médico quando sentem algo. E aí, como a próstata não dá nenhum sintoma na fase de doença curável, eles não querem aceitar o tratamento ou não querem buscar uma investigação.
Pois é, então nosso programa fica aqui como marco exatamente isso. Primeiro, a quebra do preconceito, a necessidade do diagnóstico e do tratamento. Estou recebendo muitas mensagens aqui pelo WhatsApp, parabenizando o programa, dizendo que o programa está muito bom, muito esclarecedor, e aí fica fácil também aqui com esses profissionais que nós recebemos aqui e que já estão convidados a voltar. Muito obrigada, então, as considerações finais do Dr. Breno D'Auster, ele que é chefe de urologia do Hospital Aristides Maltês. Obrigada pela presença.
Obrigado, Dr. Tosta. Na verdade, eu gostaria só de lembrar aos homens, busquem um cuidado, busquem fazer sua prevenção própria, né? Diagnóstico precoce da sua condição prostática, seja ela da forma que você conseguir. O ideal é que você seja visto pelo urologista pelo menos uma vez por ano, se você tem mais de 50 anos, e esse acompanhamento vai seguir pela sua vida inteira.
Muito obrigada. E também as considerações finais do Modesto Jacobino. Muitas pessoas aqui também parabenizando pelo programa. E deixa aí falar desse trabalho social do ônibus de atendimento gratuito para a comunidade.
É, nós temos um ônibus aí que percorre a comunidade. Agora nós ampliamos a participação. Antes era só eu como urologista, agora nós vamos ter cardiologista. Nós vamos ter ginecologista, nós vamos ter pediatra, nós vamos ter uma pessoa fazendo eletrocardiograma, tudo gratuito. E dizer, olha gente, é uma satisfação muito grande estar aqui, essa turma desse programa é maravilhosa, né? Dá assim uma condição para você fazer um trabalho excepcional. Agora eu quero finalizar e dizer, não se restringe só ao Novembro Azul. O Novembro Azul é o ano todo, lembre-se disto. Não é só um mês que vai resolver seu problema não. Temos que colocar aqui o Novembro Azul. É o ano todo.
Exatamente. A condição de cuidado, de prevenção, é o tempo todo, é cada momento da vida. Novembro Azul é só para a gente lembrar, um momento de motivação. Mas é importante que você, homem e mulher, cada cidadão, cada pessoa, cuide desse maior bem que é a saúde. Mais uma vez, obrigada a todos, a toda a equipe do Saúde no Ar. Voltamos segunda-feira com muito mais para você. Ótimo final de semana. Até a próxima.